Fala, turma! Estamos de volta! Podcast chegando para mais uma temporada. Feliz Ano Novo para você que está acompanhando aqui mais o conteúdo. Bora falar de Fantasy, bora falar de NFL. Estamos chegando na temporada 2023 e depois do nosso tradicional período sabático, a gente inicia os trabalhos aqui para mais uma temporada. Agosto aí já em sua reta final, setembro sempre chega, está chegando mesmo. E o Podcast está aqui para ajudar no máximo possível você com as nossas ideias sobre fantasy. Um recado rápido aqui: o nosso host Pedro Marques está num momento especial da sua vida pessoal, então ele estará de volta com a temporada em andamento já nas primeiras semanas de setembro, quando a gente retoma os nossos principais e tradicionais episódios de waiver, de trades, de uso de jogadores nas primeiras semanas, para você dominar a sua liga ou pelo menos refletir em cima dessas opções. E a nossa proposta do Podcast é justamente essa: colocar aqui um pouquinho das nossas ideias, dos nossos estudos, para de repente despertar aí você em relação a algum jogador, te fazer refletir ou de fato te deixar aí mais seguro das suas decisões nessa pré-temporada, temporada aí de draft, temporada de trades. Então vamos lá, nossa ideia aqui é trazer 5 jogadores que eu, Júlio, gosto muito em seus valores. E a ideia desse episódio, né, o primeiro da nossa pré-temporada 2023, surgiu com um comentário de um amigo que joga uma das nossas ligas domésticas, que ele diz o seguinte: todo jogador é uma boa escolha em seu devido preço. Então, 5 jogadores que no atual preço eu estou gostando muito de comprar ou draftar. Começamos com o Khalil Herbert, um jogador que eu gosto muito, já coloquei aí, né, no nosso X, o antigo Twitter, nas nossas contas também aí no Instagram, que o Khalil Herbert, para mim, é um steal dentro do atual draft. E talvez ele seja exatamente a personificação dessa frase que, dentro do atual valor, ele é uma baita escolha, né? O Herbert está saindo aproximadamente nas oitavas rodadas aí nas ligas de 12 times. E muita gente ainda joga o Khalil Herbert para trás nos drafts porque tem a preocupação com o comitê do Chicago Bears, além, é claro, do fato de que o Justin Fields é um excelente corredor com a bola. Primeiro ponto é que existe uma ideia, claro que o Fields ainda vai correr muito com a bola porque isso está na essência dele desde o college, mas há uma ideia do Chicago em passar mais a bola, tanto que ele inclusive reforçaram o corpo de recebedores com o DJ Moore, que é um baita recebedor, e a gente teve um spoiler do que pode acontecer na temporada durante a pré-temporada, né? Mas aqui, de acordo com Courtney Cronin, da ESPN, o head coach do Bears, ele disse que o Khalil Herbert, abre aspas, não fez nada para perder o emprego e é o titular da equipe, fecha aspas. Vamos lembrar aqui na última temporada que, quando o Khalil Herbert esteve em campo, ele foi muito bem, né? E quando ele substituiu o David Montgomery, que estava machucado, o Khalil Herbert, ele nos deixou com aquele gosto de, cara, se ele for titular da equipe, ele pode ser um grande valor para fantasy, né? Isso, de fato, se mostra nos números, porque o Herbert, ele teve 4 jogos em 2021 com mais de 10 toques na bola, e ele produziu, nesse período, 3.4 pontos por jogo em ligas PPR, e em 2022 foram 2 jogos com mais de 10 toques na bola e 21 pontos por jogo. Ou seja, na condição de running back titular desse time do Chicago Bears, tocando mais de 10 vezes na bola, a gente está falando aqui de uma produção muito segura para um jogador que, de repente, você vai achar na oitava rodada para frente, que pode ser o seu running back 2, se você, de repente, está indo na estratégia de hero running back ou até zero running back. Eu acho que é um grande valor para ser seu running back 2 ou 3, mas eu tenho conseguido, nas ligas com 12 times, colocar o Khalil Herbert como meu running back 3, meu running back 4, um grande valor para flex, ou de repente ali nas buys eu vou utilizá-lo com segurança, de repente em um bom matchup eu consigo escalá-lo como titular. Então esse é um jogador que você encontra no oitavo round, então é um grande valor nos drafts até aqui. Entra ano, sai ano e Tyler Lockett permanece como talvez um dos grandes valores em fantasy, um dos jogadores que eu mais gosto de draftar e gosto muito de ter o Lockett ali no meu, no meu roster. O ADP atual do Lockett, né, ele tá variando aí entre wide receiver 28 e wide receiver número 30, o que para mim ainda é incompreensível, porque nós estamos falando de um jogador que passou os últimos 4 anos com mais de 70 recepções, mais de 1.000 jardas recebidas, mais de 8 TDs a cada temporada. Então o Lockett está chegando, claro, aos 31 anos. A gente tem essa preocupação, né, que a ascensão dos wide receivers ela começa a declinar ali a partir dos 31, 32 anos. E claro, ele vai ter a concorrência em determinado momento da temporada de um dos grandes talentos da nova geração, que é o Jackson Smith-Njigba, que está machucado. Talvez ali o Seahawks segure o jogador até a bye, o uso dele comece a crescer ali a partir da semana 3. Mas eu tenho muita confiança no Lockett, porque as métricas dele nos últimos anos, elas falam por si só. E você achar um jogador, repito, wide receiver 30, a gente tá falando do Lockett saindo ali no sexto, no sétimo, no oitavo round, depende aí muito da sua liga. E olhando aqui para os números, né, do ano passado, o Lockett venceu o Metcalf em jardas por alvo, em jardas por rotas e também na avaliação do PFF da temporada 2022. Foram 5 semanas consecutivas dentro do top 25 em ligas PPR. Ele terminou como wide receiver 16 e talvez terminaria como o número 1 do Seahawks se não fosse a lesão na semana 16, onde ele machucou a mão. Praticamente ele teve um milagre, né? Porque ele voltou na semana 17, mas aí ele sofreu uma lesão na canela e o snap dele foi limitado em 30%. Então imagine você se o Lockett tivesse esses dois jogos, semana 16 e semana 17. A conexão com o Geno Smith está sendo boa. O Lockett é um dos melhores recebedores da liga nesse confronto mano a mano, né? Então ele tem uma cobertura espetacular, é um jogador muito explosivo. E mesmo com 31 anos, acho que para 2023 o Lockett vai ter uma grande temporada mesmo aí com esse trio de recebedores, que tem tudo para ser o melhor trio da liga, talvez, pós ali semana 5, depois da bye. O Pete Carroll tem aí grandes jogadores em mãos, o ataque dos Hawks deve ser muito explosivo, e isso para fantasy é uma maravilha, né? Então, você encontrar um jogador desse valor do Lockett, para mim, é incrível, gosto muito dessa escolha. Ali próximo do Lockett tem saído o Chris Godwin, que é o meu outro jogador aqui, meu terceiro jogador nessa lista, talvez o que eu menos gosto para draftar, mas repito, dentro do valor, o Godwin pode ser uma vitória mesmo, né? Como diz o nome dele. É claro, existe uma preocupação com o quarterback, né? Existe uma insegurança com o Baker Mayfield, com o Kyle Trask. Não são jogadores que me deixam otimistas em relação à produção do Mike Evans e também do Chris Godwin, em relação ao volume, como foi nesse período com o Tom Brady. O Godwin e o Mike Evans, eles pegaram um time que durante 2 temporadas esteve entre os topos de tentativa de passe, né? Acho que agora isso muda um pouquinho, né? O percentual cai um pouco para o jogo corrido aparecer, para o Rashad White aparecer um pouco mais também, ser um jogador de apoio. Mas se eu encontrar um jogador na sexta ou na sétima rodada, que foi o wide receiver número 2 em fantasy points por jogo em 2019, o wide receiver 15 em 2020, o wide receiver número 6 em 2021 e número 15 em 2022, cara, eu quero ter um jogador como o Godwin, como meu wide receiver 2, como meu wide receiver 3, como flex, depende muito da proposta que você tem aí na construção do seu roster, mas nesse valor, eu gosto do Chris Godwin. Ainda acho que o valor dele está sendo subestimado, não estou esperando uma temporada top 12, top 15 como foi nesses últimos 4 anos, mas talvez um top 20, né? Acho que paga ali bastante, né? Para um jogador que está saindo com ADP de wide receiver 30, 28, acho que paga bastante você encontrar esse atleta mais tarde nos seus drafts. Na posição de tight end, Go Giants! New York Football Giants está presente, claro, e não estou clubistando. Não estou clubistando. O Darren Waller, ele foi o meu jogador favorito na posição de tight end desde que surgiu ali a explosão dele em 2019. Né? É um dos jogadores que eu mais gosto de draftar. Os meus amigos que jogam as ligas comigo, eles sempre dão hit no Waller, porque eles sabem que, olha, chegando ali na quinta rodada, na sexta rodada, ele não passa por mim, dependendo do meu turno ali na quarta rodada. Se eu tô aí nessa viradinha pra quinta, às vezes eu antecipo sim a minha escolha pra ele. E é claro que isso era uma visão muito mais pessoal minha, né, sobre um jogador que já tem dois top 5 na carreira, na posição, mas a gente tem que falar do investimento que o Giants fez em cima desse jogador e que o Waller será o alvo número 1 dos Giants. É um ataque que promete ser melhor com o Brian Daboll, com o Daniel Jones chegando na sua segunda temporada com essa comissão técnica, com o Daniel Jones fazendo uma pré-temporada mostrando muita segurança, com uma OL, verdade, ainda não é ideal, mas aparentemente capaz de segurar mais os adversários ali, para o Daniel Jones ter um pouquinho mais de tempo para projetar o seu passe. E na pré-temporada a gente viu que o Waller vai ser alvejado muitas vezes pelo Daniel Jones. E na posição de tight end, eu gosto muito desse valor do Waller, que ainda está saindo na quinta, na sexta rodada, nas principais ligas. Isso para mim é uma loucura, é uma loucura. Eu acho que existe uma preocupação muito grande ainda em relação ao Waller com as lesões, né? Eu acho que se não fossem as lesões, ele terminou duas vezes top 5. Se não fossem as lesões, a gente estaria falando aqui de um tight end que terminou quatro vezes no top 5. E aí é papo de cabeça ali, né? De brigar com o Mark Andrews ali pelo segundo posto pós Travis Kelce. Boas notícias sobre o Waller. Ele tá passando o verão inteiro sem lesões. Bati na madeira aqui. ADP 6. E, cara, tomara que ele continue nesse ADP, porque você que tá acompanhando o podcast vai ter um baita jogador pagando esse preço. O Waller apareceu aí início da sexta rodada, final da quinta rodada, não pense duas vezes, garanta um jogador que vai dominar os Giants em alvos e ele pode ser tranquilamente um league winner aqui nessa função. Bom, gente, para fechar aqui o nosso primeiro podcast deste ano, vamos falar de quarterback. Poderia falar sobre Tua Tagovailoa, poderia falar sobre Daniel Jones, vai lá nas nossas redes sociais, @fantasypodcast, temos posts falando sobre esses dois atletas e por que eu estou em alta em ambos. Mas eu quero destacar aqui outro jogador, e antes, só fazer uma observação, é muito difícil entrar em juízo de valor sobre a vida pessoal, sobre acusações. A gente sabe que a NFL, ela convive muito com esse extra-campo pesado, né? A gente ama muito essa liga, tem nossos jogadores favoritos, mas a gente lida constantemente com notícias sobre acusação de estupro, violência doméstica, porte ilegal de arma, de droga, enfim. O extra-campo é muito pesado dentro da NFL e eu tô aqui para separar, nesse momento, o fantasy da vida real para te trazer opções de jogadores. Respeito muito e faço isso muitas vezes, de às vezes não draftar um jogador por conta do histórico pessoal, porque eu gosto de torcer para aquele cara que eu tô pegando, né? Mas repito, respeito a opinião de cada um e a metodologia de cada um em relação a quando você vai escolher um jogador. Mas o meu quarterback pode ser aqui um baita valor e de repente o league winner também é Deshaun Watson. Cara, o cenário para quarterback tá mudando muito, porque agora os jogadores elites, eles estão dominando os jogos com 25, 30 pontos por jogo. Isso faz muita diferença, porque quando você passa esse tier, né, essa prateleira dos jogadores elites que são capazes de produzir mais de 25 pontos, você tem ali jogadores seguros que vão te dar de 16, 18, 20, 22 pontos por jogo. Dependendo da sua estratégia, né? Ah, quero pegar um. Eu prefiro a estratégia quarterback late round, que é o que eu tenho feito, inclusive, muitas vezes. Mas o Deshaun Watson aparece ali na oitava, na nona, na décima rodada. E, cara, é muito difícil você encontrar ali opções, além de Tua e Deshaun Watson, de um jogador que pode te dar esse upside de pontos. Então, quando você passa ali Josh Allen, Jalen Hurts, Patrick Mahomes, você tem ali Lamar Jackson, e aí começa uma quebra de tier. Cara, eu prefiro passar essa quebra de tier, né, pós Lamar Jackson, às vezes pegar um tight end elite, como eu disse do Waller agora há pouco, e lá na frente voltar com o Deshaun Watson, que pode seguramente me entregar mais de 25 pontos por jogo. Poxa, Júlio, mas o Watson, ele foi muito mal nessa volta os últimos jogos dele em Cleveland, no Cleveland, né, no ano passado, foram horríveis, é verdade. Mas vamos aqui lembrar, então, que a gente está fazendo uma aposta em cima do jogador que nós tivemos entre 2018 e 2020 no Houston Texans. Esse cara registrou uma taxa de passes completos de 68,7% e 8,3 jardas por tentativa. Ele teve média aí de 30 jardas por jogo no jogo corrido. Então, assim, é um cheat code pro que nós queremos, para um jogador que nós estamos escolhendo depois e que pode ali bater na porta dos jogadores ali do top 5, do top 8, facilmente. O Watson, como QB de fantasy, em 2018 ele foi o QB5, em 2019 foi o QB4, em 2020 foi o QB6. Ele vai jogar no Cleveland Browns, que tem boas armas para o jogo aéreo e tem uma linha ofensiva melhor do que ele tinha no Houston Texans. Pegando agora o Deshaun Watson com pré-temporada, com mais tempo para ganhar química com o time, para melhorar fisicamente, com uma boa OL, com a Mari Cooper, Elijah Moore, Njoku, Chubb. Cara, eu tô comprando o Deshaun Watson nesse valor porque acho que ele pode sim ter uma produção de QB top 5 em várias semanas e ele tá disponível ali na rodada 7 ou 8. Ele é uma chave para você vencer campeonatos. Então, estou escolhendo o Deshaun Watson quando eu perco ali o top tier QB, porque ele tem um upside muito grande. Então é um jogador para você considerar também. Repito, essa faixa ali, gosto muito do Tua, gosto muito do Sean Watson. Perdi esses jogadores, a gente ia falar sobre late round depois. Aí o Daniel Jones entra aí nessa briga, Danny Smith, enfim. A gente tem outras opções, mas isso fica pro próximo podcast, semana que vem. A gente vai falar sobre os targets nas rodadas finais em todas as posições. Quem que a gente tem visto aí com bons olhos para running back, para wide receiver, para tight end, para QB. A gente fala disso no próximo podcast. Boa sorte a todos nessa temporada. Se inscreva aí nas nossas redes sociais. Acompanhe a gente também no YouTube, pelo também o seu aplicativo aí favorito que você está ouvindo o podcast. E até a próxima. Valeu!